Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio número 114 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Nigel, falando diretamente do sertão andino. Fala aí, terapeutas da conspiração, como vocês estão hoje? Como vai aí nessa madrugada de domingo para segunda, quando estou gravando isso, depois de um jogo muito bom entre Los Angeles Rams e Chicago Bears, em que os Rams ganharam no tempo extra, no overtime, e estão na final da conferência. Muito bom. Final de semana muito bom para o esporte. Muitas, né, o Palmeiras ganhou do Mirassol. E também o Bucaramanga ganhou do Millonarios de Bogotá. Então, foi um final de semana muito bom. E hoje nós vamos falar aqui um pouco de várias coisas. Três coisas. Acordo Mercosul, União Europeia, que foi assinado. Esse acordo que, se realmente acontecer, vai eliminar 90% das tarifas entre esses mercados, entre o Mercosul e a União Europeia. E, claro, livre comércio é sempre uma coisa legal. Vamos só ver aí quais são os entraves aí, o que, que pode estar no caminho disso. Que mais? Vamos falar também do meu último artigo no Substack. Eu vou falar um pouquinho sobre hábitos. Se você não está seguindo o canal do Terapia da Conspiração no Substack, eu não sei se é um canal, é um Substack, né? Tipo um blog. Quem aí viveu a época do Blogspot, do Blogger, é tipo isso, né? Você vai, você escreve coisas e você posta lá. E é isso que eu estou fazendo. E eu já tenho mais um artigo aí que eu tô preparando, eu tô gostando de escrever, tá sendo uma coisa interessante. Não diria que eu escrevo bem, mas eu escrevo o suficiente para ser medíocre, né? E acho que isso é sempre importante. Você não precisa esperar ser o melhor na coisa pra você colocar lá para fora. Tipo, eu não sou o melhor em nada, mas eu sou medíocre em muitas coisas, e o que não dá vergonha de você fazer isso, você vai acostumando com esse tipo de coisa. Então, você perde a vergonha e você faz um podcast. Depois que você já fez um podcast mais de 2 anos, cara, você não tem mais vergonha. Porque mesmo que ninguém veja seu podcast, ninguém escute seu podcast, tipo, na sua cabeça, alguém tá vendo, entendeu? Alguém tá vendo e alguém tá te julgando por isso. Então é meio que é uma coisa que eu recomendo. Todo mundo deveria aí criar um podcast e botar a cara. Ele é legal pra você, sei lá, perder a vergonha de... Você não precisa fazer uma coisa boa. Você nunca leu um livro e o livro era uma bosta, sabe? Tipo, então você pode ser uma pessoa dessas, entendeu? Você vai escutar o meu podcast e talvez você ache esse podcast uma bosta. Ele não tem produção nenhuma, apesar de que vocês viram a intro ficou legal aí, gerada por inteligência artificial. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar essa mesmo. A gente tá fazendo testes, então tá melhorando a produção, e é assim que você vai fazendo, né? Porque o podcast tem tem 2 anos e meio, porém, vídeo, eu tenho alguns episódios, esse é o 14, esse é o episódio 14, depois que a gente soltou o vídeo. Então, é isso aí, a gente vai aprendendo e começa tudo de novo. E antes eu tinha um co-host, agora não tenho co-host, eu tenho que vir aqui falar tudo sozinho. Mas beleza, né, e por último, na verdade o último é o assunto que eu vou começar, porque eu vou começar comentando ele, porque é só rapidinho, que é a Colômbia colocando aí uma medida de emergência econômica. Na verdade é só pra eu desabafar um pouco, porque eu tô puto com isso, então eu tenho que usar aqui o seu ouvido um pouco de pinico e desabafar sobre estar puto sobre esse decreto do presidente da Colômbia. de emergência econômica, ao mesmo tempo que o cara aumentou o salário mínimo em 23%. Então, você está em emergência econômica a ponto de você fazer um decreto aumentando imposto numa porrada de coisa, e você aumenta o salário mínimo em 23%. E por que que isso me deixa puto, né? Não sei se tem alguém que escuta o Terapia da Conspiração que ainda vive nessa ideia de pirâmide alimentar, sabe? De que você tem que comer vários grãos e pouca proteína e pouca carne, né? Por que eu falo? Esse tipo de pessoa vai ser a mesma pessoa que vai falar que, claro, mas salário mínimo alto é bom. Você só não gosta porque você não ganha um salário mínimo, mas para as pessoas que ganham um salário mínimo, elas adoram um salário mínimo alto. E é verdade, tipo, se você ganha um salário mínimo e o seu salário aumenta 23%, beleza. O problema é que o salário mínimo real é zero. Esse é o salário mínimo, é zero. É o mínimo que você pode ganhar e é o quanto você ganha quando você não tem trabalho. E aí, o que que acontece quando você aumenta o salário mínimo? Você aumenta as pessoas que estão nesse mínimo real, nesse zero. Por quê? Porque você pode falar se o impacto vai ser grande ou pequeno, mas ele vai ser sempre maior que zero, certo? Então, se você ainda está nesse mundo de salário mínimo é uma coisa boa, né? Eu recomendo buscar a respeito o salário mínimo, impactos econômicos e até origem de salário mínimo, né? O salário mínimo, ele nunca foi sobre dar mais dinheiro para as pessoas, ele foi sobre segregação, né? Sobre você separar quem pode trabalhar e quem não pode. Então, se você não é capaz de produzir pelo menos um salário mínimo, você fica fora do mercado de trabalho. Cara, imagina isso, o salário mínimo aqui tá em... subiu, acho que para 2 milhões de pesos, que seria tipo R$1.000... Não, é uma caralhada de reais, porque é, 2 milhões de pesos, seriam uns R$3.000. Talvez um pouco mais de R$3.000, o salário mínimo aqui. Então imagina isso, você tá lá... Saiu da escola no terceiro colegial e o seu salário é R$3.000. Entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que produzir R$3.000 para conseguir esse emprego. Porque ninguém vai te dar um emprego se é na base do prejuízo. A única entidade que faz isso é o governo. E ele só faz isso porque ele não tem lucro. O que ele faz é que ele só precisa roubar imposto das pessoas e pagar essa conta. Entendeu? Ele não precisa ter lucro. Então, se ele contratar a pessoa com R$3.000, ele não precisa que essa pessoa produza R$3.000 de volta. Mas na iniciativa privada, você precisa que a pessoa produza isso de volta. E é claro que no começo de um emprego, ninguém produz o que ganha. Está sempre ganhando no começo da carreira. Está sempre ganhando mais, mas espera-se que dali 3 meses no máximo a pessoa vai estar dando retorno. É assim que funciona um emprego. Então vamos dizer que você, que o McDonald's... McDonald's é sempre o melhor exemplo, porque ele é meio que standard no mundo inteiro, o que o empregado faz, certo? Todo mundo ali no McDonald's treina tudo, faz tudo. Então não tem essa coisa, não, mas se o cara... ele vira hambúrguer, ele merece ganhar mais que o cara que tá no caixa. Não, todo mundo é treinado para fazer tudo e você tem que ser capaz de fazer tudo. Então dá para fazer. Então vamos dizer que o McDonald's paga um salário mínimo, certo? Para o McDonald's pagar um salário mínimo, antes ele tinha que vender X Big Macs para pagar aquele salário. Agora, para pagar o mesmo salário, ele tem que vender 1,23 o valor antes, certo? Porque subiu 23%, então você multiplica isso. Vamos dizer que seja essa regra, essa conta. Não é exatamente, mas para simplificar aqui, vamos dizer que seja. Que ele suba 1,23 e com isso ele consiga pagar a diferença. Como é que ele vai conseguir vender 1,23 mais se não mudou nada? A situação do McDonald's continua igual. A clientela do McDonald's continua igual. Porque se ele pudesse aumentar as vendas dele, ele aumentava. É isso que é o intuito do McDonald's, vender hambúrguer. Então, ele quer cada vez mais. Se ele pudesse estalar os dedos e aumentar a quantidade de hambúrguer que ele está vendendo, ele aumentaria. Então, o que que acontece com o McDonald's? Bom, de repente, você aumentou aí essa entrada do salário mínimo, e o que acontece é que tinha uma tecnologia de autoatendimento que antes não valia a pena, mas agora, economicamente, porque o salário mínimo aumentou, começa a valer a pena. Então, o que que o McDonald's faz? Ele coloca autoatendimento, ele coloca aqueles tokens, não é tokens, é totens, aqueles totens de autoatendimento que você tem lá, uma tela touch e você escolhe o que você quer e você paga com cartão. E já era. Então, você tira uma parte. E daí, em vez dele ter lá 10 pessoas trabalhando no McDonald's, ele tem 7 pessoas trabalhando no McDonald's. Quanto que diminuiu? Certo? Cortou ali o McDonald's. Eles vão falar: ah, porque o McDonald's é malvadão e despediu as pessoas para cortar gasto. Ele acaba não cortando gasto. Porque antes, essa medida econômica não era viável. Acabou sendo viável porque aumentou o salário mínimo, certo? E ele teve que gastar mais do que ele gastava com um salário mínimo antigo, mas menos do que com um salário mínimo novo. Entenda que o McDonald's não ganhou nada, ele só perdeu menos nessa história. E sendo assim, tipo, ele vai ter que passar esse preço para o consumidor, ou ele vai ter que aguentar até que as concorrências que vão passar pelo mesmo perrengue, mas não tem o suficiente para investir no autoatendimento, não tem isso, que são sempre as pequenas empresas, quebrem, e daí quando quebrar, ele pá, aí ele pode subir o preço do Big Mac. E é assim que funciona. Entendeu? Não é o McDonald's sendo mal e nem o McDonald's sendo bom, porque o McDonald's é uma empresa. Não cabe ao McDonald's ser bom ou mal. Cabe ao McDonald's vender hambúrguer. É isso que você quer. Um hambúrguer de, no caso do McDonald's, baixa qualidade. Tipo, é gostoso, mas é baixa qualidade de hambúrguer. Não é o hambúrguer ali feito com hambúrguer de Angus, de não sei o quê. Tipo, sei lá, deve ter até isopor naquela porra, mas o gosto é bom. É aceitável. E então, é isso que acontece. E é isso que a galera finge que não entende, entendeu? Que assim, porque tem os que realmente não entendem, tem, e isso é normal. Sem menosprezar ninguém, sem olhar, né? Sem isso, tem a galera que realmente não entende, mas tem a galera que simplesmente é desonesta. Quem são a galera que é simplesmente desonesta? Por exemplo, quem coloca a medida do salário mínimo a 23% no ano de eleição. Porque qual que é a aposta que ele está fazendo? A aposta que ele está fazendo é que a merda não vai ser tão grande até a eleição. Porque se a merda for muito grande até a eleição, que acho que é em maio, aí ele se fodeu. Ele já sabe que tá fudido, meio que essa estratégia eu acho que foi um Hail Mary para tentar ganhar um pouco mais de popularidade. Uma popularidade que eu não vejo ganhar. Talvez ele vai ganhar a popularidade das pessoas que realmente ficarem no emprego. Mas talvez nem isso. Porque mesmo as pessoas que eu conheço aqui que trabalham com salário mínimo estão super preocupadas. Ninguém tá: ah, que maravilha, meu salário subiu. É tipo, será que vão me manter no emprego? Será que eu vou ser mandado embora? Essa é a preocupação. Certo? Porque ninguém é imbecil. Todo mundo tá vendo a situação, principalmente quem trabalha com pequenos comércios aqui. Tá vendo que a coisa realmente não tá legal, não tá indo num caminho legal, muito por conta desse mesmo imbecil. E agora esse é tipo um tentar na canetada falar que as coisas estão boas. Ao mesmo tempo que o cara solta um decreto falando que estamos em situação de emergência econômica, então que precisa aí passar um decreto colocando impostos em coisas. Basicamente é isso. Tipo, aumentar imposto em patrimônio, que basicamente é um negócio falando assim, ó, se você tem mais que tanto de patrimônio, procure um outro lugar para investir esse patrimônio. Não invista na Colômbia, certo? Se você quer comprar uma mansão de luxo, não compre na Colômbia, compre no Panamá, que é mais ou menos essa a mensagem que manda. E vá gastar seus dólares no Panamá, vá gastar sua grana no Panamá e não aqui. Então é imbecil. Também colocou imposto equiparando aí igual ao Brasil, de se você compra mais de 50 dólares em sites internacionais, tem imposto de importação. Pelo menos o imposto é 20%, 19% para ser mais exato. Não é o imposto do Brasil, que acho que é 60%, pelo menos. Tem itens que são mais, se eu não me engano, é isso. Mas aqui é 20%, mas mesmo assim, esse limite era até 200 dólares. Então, se você gastasse até 200 dólares, você não pagava imposto. Mais de 200 dólares, você tem que pagar os 19%. O que muitas vezes acontece, como esses sites têm entrega grátis, você faz vários pedidos se os seus itens são pequenos, né? Se você vai comprar um item, que um item é maior que 50 dólares, não tem como. Mas se você vai comprar vários itens, então vamos dizer que você queira comprar 5 itens de 15 dólares. Você vai juntar, você vai fazer um pedido com 3 itens, 45 dólares, e outro com de 15, ou você vai fazer dois pedidos. Você vai tentar se virar nos 30 para não pagar esse imposto. Então é a coisa mais imbecil. E é aquela coisa, nunca. Nunca é para melhorar a situação de ninguém. Esse mesmo cara que criticou os Estados Unidos por colocar tarifa na Colômbia vem com uma medida dessa, o que coloca uma tarifa em todo mundo que comprar um item mais de 50 dólares aí. Certo? E coloca uma tarifa no mundo inteiro. Então, é a coisa mais retardada do mundo, o cara colocar imposto. E não tem quem defenda. Isso era uma coisa que eu nunca entendia. Porque, assim, o pessoal da esquerda, eles defendem mais impostos, certo? Isso porque eles acreditam que o Estado precisa de mais dinheiro para fazer as coisas, o que é a maior imbecilidade do mundo. Tipo assim, é mais ou menos assim: você tem um serviço de internet, esse seu serviço de internet é uma bosta, só dá pau. É, só te deixa na mão, nunca faz uma coisa a seu favor, e daí para solucionar o seu problema, eles falam que você tem que pagar mais. Se você pagar mais, eu consigo melhorar a internet. Se você não pagar mais, não dá. Em que universo isso acontece? Você fala, não, mano, eu vou pegar outro serviço de internet. Entendeu? E o Estado é meio que isso. Entendeu? Você teria que buscar uma outra forma de governança. Claro que daí eles proíbem outra forma de governância. Eles são, né, o Estado é, por definição, um monopólio da violência, um monopólio desse poder. Então fica aqui a coisa que a coisa não caminha. Então você pega lá, você vai todo mundo pagar mais caro, todo mundo já está se fodendo, tem um aumento de salário mínimo. Imagina você que tinha uma lojinha. Que você importava as coisas da China, importava as coisas dos Estados Unidos para vender na sua lojinha. Então você tinha tipo uns dois funcionários para te ajudar lá, que você pagava um salário mínimo, e mais, tipo, tudo que você fazia pedidos de várias coisas até 200 dólares. Você fazia tipo um pedido por semana, dois pedidos por semana, beleza. Sabe? Tipo, o que eu tô falando é chaveirinho, capinha de celular, carregador, coisinha besta assim. E agora, do nada, tipo, pum, você vai ter que fazer vários outros pedidos e você vai ter que mandar embora um funcionário, você vai ter que ficar só com o outro. Putz, quanto de loja que não fecha com isso, entendeu? E qual que é a aposta do cara? É só que essa merda não vai dar até maio, que isso vai demorar um pouco mais pra onda chegar.
E daí o próximo que pegar a presidência, ele vai poder apontar e falar: não, mas eu deixei tudo certo, não sei o quê. Então é ridículo. E eu sei, eu tô um pouco estressado. E tá certo, vamos, vamos virar agora o assunto. Mas eu tinha que fazer esse desabafo dessa imbecilidade que colocaram aqui na Colômbia. Se você não mora na Colômbia, você provavelmente tem esse mesmo exemplo da onde você mora. Não é uma coisa específica daqui. Eu passava muito isso no Brasil, agora eu passo menos aqui, mas ainda assim eu passo, e quando vem essas coisas, vem junto, não dá para aguentar muito, não. Mas então, vamos mudar, e eu vou comentar um pouco também, fazer um breve comentário do meu artigo no Substack. Que legal, porque eu não consigo ver o tempo do que já tá o stream aqui rolando. Eu vou ficar. Talvez esse episódio fique muito longo, muito curto por culpa disso, né? Então, o Terapia da Conspiração no Substack, se você quiser acessar lá, ele é Terapia da Conspiração. .substack.com, certo? Então é o nome do podcast. Você pode se inscrever lá e daí você recebe os artigos no seu e-mail. E o último post é: será que hábitos podem afetar uma sociedade inteira? Então o artigo está lá se você tiver interesse de ler. Mas eu vou dar mais ou menos assim o resumo e meio que o porquê que eu escrevi o artigo. O resumo é falando assim como que esse negócio de hábitos eles acabam sendo epidêmicos, né? E até se tornar endêmicos de uma região. Tipo, eles começam a se espalhar e de repente eles ficam ali. Então, porque eu achava, tipo assim, eu via medidas como a proibição do álcool nos Estados Unidos, que teve no começo do século passado, e eu achava aquilo um absurdo, que, né, na minha cabeça, se tem um problema de álcool numa sociedade, ele é um problema que segue uma distribuição normal, né? Eu esperaria que ele seguisse uma distribuição normal. Acontece que talvez não, ou talvez ele siga o que se chama que é tipo são sistemas complexos, onde você tem uma distribuição normal, mas algo pode acontecer que tenha aí um ponto fora da curva, mas muito fora da curva, que seria estatisticamente impossível. Então, vamos dizer assim, alguma coisa acontece que um alto número da população acaba pegando esse hábito, no caso, o alcoolismo, o beber muito, e isso pode se tornar. E claro, no artigo eu deixo isso bem claro, não é defendendo a proibição, mas é só pegar, tipo, será que o argumento para a proibição era que você tinha muitas pessoas, você estava tendo realmente uma crise que estava tendo impactos econômicos no país, por conta de bebidas alcoólicas e do consumo de bebidas alcoólicas excessivamente. Né, então eu vendo todo esse tema de hábitos, e tem também um livro que eu sugiro lá, que é o The Tipping Point, você vê que realmente pode ser. Pode ser que você tenha uma sociedade onde o consumo de álcool segue uma distribuição normal, que seria, qual seria? Você tem a média da população consumindo álcool, certo? Você tem a maioria da população consome álcool em algum nível, mas a maioria tá ali na média, que é tipo, sei lá qual que é a média, mas não é problemático. Então a maioria não é problemático. Daí, conforme você vai descendo para um lado, você vai diminuindo, certo? Então você tem mais pessoas aqui no meio. Mais pessoas e menos pessoas que consomem menos, até algumas pessoas que não consomem, né, onde o consumo de álcool é zero. E para o outro lado, você vai ter subindo pessoas que consomem mais, até daí você vai ter uma margem aqui, onde a partir desse ponto, uma margem, não, você vai ter um ponto onde, se você vai mais para direita desse ponto, aí já é considerado uso excessivo de álcool e você realmente está afetando a sua vida. Daí a gente está falando de pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que chegam bêbada no trabalho, entendeu? Não, aqui tipo, não é você bebendo no happy hour da sexta-feira e acordando de ressaca no sábado. Então, é mais ou menos isso. E depois que eu escrevi o artigo, que saiu, né, a nova pirâmide do sei lá qual que é o órgão de saúde dos Estados Unidos, a pirâmide alimentar, aquela pirâmide que fala que você tem que comer todos os grãos do mundo e comer pouca carne, né, que foi feita pelos caras que plantavam grãos nos Estados Unidos e todo mundo vendia isso como se fosse a mais pura verdade, o pessoal do Siga a Ciência, use máscara. Então, esse pessoal já tá defasado, certo? Porque e o marco, eu acho que foi essa nova pirâmide, e agora eu começo a ver, por exemplo, comerciais. Tava no jogo da NFL, no comercial do, acho que era o Chipotle, tava falando o menu de alta quantidade em proteína, high protein. Então ele tem vários pratos e no prato eles falam quanto tem de proteína. Então você tem pratos de 20 gramas de proteína, pratos de 25 gramas de proteína e pratos de 29 gramas de proteína. Acho que eram essas opções. Mas, poxa, que legal, porque eu adoraria que tudo tivesse meio que essa vertente. Às vezes eu vou num lugar, eu não ligo de comer uma coisa que não seja saudável, tá ligado? Não, se vamos dizer assim, eu posso ir no McDonald's e comer um McDonald's, mas eu sei que se eu comer um quarteirão, por exemplo, o quarteirão, se eu não me engano, ele tem, eu não sei se é entre 25 e 30 gramas de proteína. Então, beleza, pelo menos a minha quantidade de proteína daquela refeição tá legal, certo? E eu sempre pensei nisso. E parece que isso tá pegando. Parece que é essa moda. Eu sempre pensei nisso, não, nossa, Eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a ver mais informação sobre, tipo, como que comer, né? Dieta keto, dieta mediterrânea, paleo, carnívoro. E eu comecei a gostar disso, comecei a ver, e eu comecei a prestar atenção de quanto que eu estava comendo de proteína. E vi que eu estava comendo muito pouca proteína. Por isso que eu fazia exercício, fazia musculação e não tinha resultado. Claro que não tinha resultado. Porque eu não estava comendo proteína suficiente, entendeu? Então eu sempre tinha dois estados. Ou eu ficava raquítico ou eu ficava gordo. Eu nunca conseguia criar músculo e perder gordura por conta de alimentação. E então, no... então depois disso, eu comecei a ver e buscar. Então eu criei o McDonald's, como eu falei, ele é meio standard. Então, se você entrar no site do McDonald's, você vê lá quantos gramas de proteína tem no quarteirão. E daí você fala, foda-se o resto. Tipo, eu vou comer, é porcaria, não faz bem nenhum, não faz. Mas foda-se. Pelo menos eu sei o quanto eu tô comendo de proteína. Né? Então, meio que esse é o meu guia agora. Mesmo que eu vá sair na rua e vá comer alguma coisa que não é exatamente o modelo de refeição saudável, eu me preocupo que pelo menos eu estou comendo a quantidade de proteína que eu deveria comer, entendeu? Eu não vou sair e vou comer, sei lá, um donuts. Eu posso comer um donuts se antes do donuts eu comi um filé de peito e um filé de peito tá bom. Então, é isso. E daí eu vejo que esse que Que, né, tem a pirâmide, tem o comercial do Chipotle. Esse é um hábito que está se tornando epidêmico. De você realmente se preocupar com a quantidade de proteínas que você come. De você realmente se preocupar com a qualidade dos alimentos. De começar a pensar no açúcar, não como que o seu cérebro precisa de açúcar. Tá ligado? Eu lembro que era isso. Eles vendiam essa ideia que seu cérebro pensava melhor se você comia açúcar. Então você tava lá de noite estudando, a galera, sei lá, ficava comendo bala. Que bosta. Entendeu? Quer ter sempre Mentos, alguma balinha assim lotada de açúcar, e daí cada 2 minutos você tá colocando na boca. Eu lembro que tinha época que eu andava com Altoids. Entendeu? Eu andava com Altoids e tava sempre com Altoids na boca. Tipo, beleza, não vou ter mau hálito, mas a quantidade de açúcar que você tá comendo daquela merda o dia inteiro. É a mesma coisa que você parasse e comesse um donut, que é muito mais gostoso. Eu preferia então parar, não como Altoids no dia, e daí eu paro e como um donut, dá na mesma. E então é isso. Tipo, a ideia do artigo lá é tem as coisas que são ruins, né? Tipo, o consumo do álcool, consumo de outras drogas, né? De drogas para, principalmente em crianças, para controlar, como é que fala? Hiperatividade, ou sempre tem algum nome, depressão, sabe? Tipo, não, e aqui eu não tô falando de casos onde realmente é necessário. Eu estou falando da banalização disso. E daí você usa a medicação como primeira opção. Ah, ele tá se sentindo um pouco triste, eu acho que ele tem depressão, eu vou dar um antidepressivo para ele. Ah, resolveu. Tipo, vai se fuder, né? Você tá criando um dependente químico aí, você podia estar dando crack, né? Depois eles não vão conseguir mais o remédio, daí realmente eles vão atrás do crack, ou de heroína. Mas o artigo tá lá. Né, é só chegar no Substack, procurar terapia da conspiração ou busca aí terapia da conspiração.substack.com e você pode se inscrever e receber por e-mail os artigos. Pode comentar lá se tiver algum exemplo. É daorinha, eu tô gostando de escrever lá. Eu acho que eu vou continuar e eu tô até tentando, né? Eu tô fazendo isso, eu escrevo lá, falo aqui no episódio e vendo como que a coisa vai. Mas a ideia é depois tentar juntar o Substack com o podcast e tentar fazer, em vez de ter um Patreon, tentar fazer as inscrições pelo Substack e daí através do Substack fazer vídeos exclusivos, fazer podcasts só áudio talvez exclusivos e daí fazer happy hours, alguma coisa assim, tô tentando ver, talvez faça episódios um pouco fora, né, desse formato, um episódios aí já mais para março, porque eu vou mudar de casa de novo também, então a casa vai ter um espacinho lá especial para podcast que eu tô arrumando, acho que vai ficar bem legal, então daí posso fazer com a Alejandra, talvez uma coisa mais com outros temas, a gente tem conversado aí. E vamos ver. Mas a ideia é esse ano dar um gás mais que no ano passado. E ter mais coisa aí. E beleza. Vamos então para o nosso assunto principal do dia. Você que esperou aqui 35 minutos de podcast para entrar no assunto principal. Isso aqui foi meio teste de fidelidade, né? Mas teste de fidelidade, o programa do. Como que chamava o cara? João Kleber, será? Acho que era isso. Que passava na Rede TV. E que, tipo assim, ficava enrolando o programa inteiro pra falar se traiu, se não traiu. E para, não, porque tem isso, tem uma informação nova, tem um não sei o quê. E enrolava o programa inteiro pra daí no final mostrar lá se o cara traiu ou não traiu. Mas enfim, vamos para o nosso assunto principal, que é esse acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Né? Então a nota de abertura do assunto é meio que assim: livre comércio é a lei, entendeu? Esse é o normal. Quando você imagina alguma coisa, o comércio entre dois indivíduos, qualquer coisa que tenha para impedir esse contrato voluntário, né, esse intercâmbio voluntário, ele é um ato de violência, vamos dizer assim. Porque se eu planto café, eu tenho café, o meu vizinho planta tomate e ele tem tomate. E daí eu quero trocar tantos cafés meu por tantos tomates do meu vizinho. Beleza, esse é o normal, certo? Você quer, ele quer, troca. Agora imagina que eu vou trocar café com meu vizinho e chega alguém falando que tem direito, que tem legitimidade para isso, e que para eu poder trocar café com o meu vizinho, na verdade, eu tenho que pagar parte desse café para esse terceiro. Por quê? Porque eu estou no condado X e o meu vizinho está no condado Y. Então, quando a gente está falando comércio internacional, é mais ou menos isso. Tipo, você tá. Imagina o seguinte: você tá numa região de fronteira. E daí, beleza. Às vezes, você vender pro cara de um lado, você consegue vender. Você vender do outro lado, aí não pode, porque ele tá em outro país. Mas é a mesma coisa. Entendeu? É o mesmo produto. Então. A gente tem que pensar, ah, não, mas eu não vou gostar do acordo de comércio porque é com a União Europeia e eles são um bando de socialistas. Sim, eles são um bando de socialista. Eles vão continuar sendo um bando de socialista. Ah, desculpa. Não é, eles estão fazendo isso. Se eles estão fazendo isso porque eles não têm outra saída, o que eu acho que é, ou porque eles acham que que isso que eles estão fazendo é, de alguma forma é socialista, tipo, vai crescer, expandir o poder deles, então também é bom. Tipo assim, o resultado final é, imagina assim, você vai comprar uma garrafa de vinho da Espanha e vai ser o mesmo preço de uma garrafa de vinho da Argentina. Não sei se vai ser. Não sei quais são os produtos. Mas vamos dar esse de exemplo. Beleza. Aí você só tem que saber qual que é melhor. Qual que você gosta mais? O espanhol ou o argentino? Porque essa é uma coisa. Não sei quem por aí toma vinho. Mas eu gosto bastante dos vinhos espanhóis. E aqui na Colômbia, por conta desses tratados, dessas coisas, acontece isso. Tipo, eles não têm acordo com a Argentina, então o vinho argentino, o Conte y Toro argentino, ou o Conte y Toro chileno, acaba sendo mais caro do que o Pata Negra espanhol. E eu gosto muito de Pata Negra. Eu acho um vinho muito bom. Então, eu acabo comprando Pata Negra. Mas imagino que tem pessoas que preferem o vinho chileno, o vinho espanhol, o vinho. Se bem que agora tá tudo caro por conta dessa medida de emergência aí, colocou 20% mais de imposto nos meus vinhos. Mas, né, que essa é outra coisa, eu não falei, nas bebidas alcoólicas também. Já tinha um imposto do caralho. Porque quando eu vou no supermercado, tem um supermercado aqui. Que como ele é uma franquia americana, ele divide o imposto. Então você paga, quando você paga lá, ele mostra tipo quanto você pagou no produto e o quanto você pagou no imposto ali. Não no final, quando ele junta tudo e fala o quanto você pagou de imposto. Na hora que você está vendo a descrição do item, ele vai estar lá, Johnny Walker Red Label. Você pagou, tipo, sei lá, 20 dólares seria o preço, mas como tem o imposto, ficou 50 dólares. E agora, além desses 50 dólares, ficou 60 dólares, entendeu? Então, cresceu o imposto em cima do imposto, que já era alto por ser uma bebida alcoólica. Fica isso. O que você tem que decidir é, beleza, da Espanha é mais barato ou da Argentina é mais caro. Então, acaba puxando você para tomar o espanhol, porque é mais barato. Mas em questão de qualidade, os dois vinhos são, né? Você tem excelentes vinhos argentinos, excelentes vinhos chilenos, excelentes vinhos espanhóis, italianos, franceses. E você, se você tem um acordo comercial, se não tem essa barreira, eles são mais ou menos o mesmo preço. E só o que você tem que ver é qual que você prefere. E aí você também coloca em xeque os países que antes não tinham tanta concorrência e daí começam a ter mais concorrência. E qual que é a tendência? Melhores produtos e menor preço. Qual que é a tendência de barreiras econômicas, de barreiras comerciais, de tarifas que nem do Trump, que nem o imposto de importação de 60% do Brasil, o imposto sobre compras acima de $50 aqui da Colômbia. A tendência quando você faz isso é produtos de pior qualidade, preços mais caros. Então, de um lado você tem duas coisas boas, do outro você tem duas coisas ruins. E essa é a continha básica econômica, escola austríaca, libertarianismo que você faz. Então, beleza, o Mercosul está fazendo um acordo comercial com a União Europeia e vai eliminar 90% das tarifas. Poxa, que fosse eliminar uma tarifa já seria bom. Porque não tem um incentivo para o outro lado. Entendeu? Porque assim, imagina que fosse chibatadas. Estão fazendo um acordo comercial para diminuir o número de chibatadas nos consumidores, de 90 para 89. Tá bom? É melhor do que ir de 90 para 91. E é melhor do que continuar em 90, foi para 89. Nesse caso, se der certo, eu ainda não sei se vai dar certo por uma coisa que eu já vou falar. Cara, imagina, a gente tá falando aí de talvez Mercedes-Benz a um preço não acessível, porque carro no Brasil não tem um preço acessível, mas a um preço igual de um Ford. Né? Porque, quer dizer, eu não sei como é que está o preço da Ford, nem sei se a Ford ainda tem montadora no Brasil. Mas imagina um carro importado com o mesmo preço de um carro, preço equiparável. Não é o mesmo preço, porque ainda assim você tem que trazer de fora, tem todo o gasto logístico dessa parte. Mas há um preço, como fala? Um preço competitivo, certo? Porque imagina assim, se você pode comprar um carro montado no Brasil, sei lá, um Hyundai, né? Um Hyundai feito em Piracicaba. Acho que é Piracicaba, não sei se é Piracicaba, ou é a Toyota que tem Piracicaba, não sei qual que é. Mas, ou Sorocaba, eu não vou lembrar agora. Se você pegar esse carro e ele custa, sei lá, R$150 mil, chutando. E daí você tem uma Mercedes, R$170 mil. E então é competitivo, certo? Por quê? Porque é uma Mercedes, carai. Então o outro lado, o Hyundai vai ter que melhorar os carros ou baixar o preço. Daí se ele consegue baixar o preço e vender o Hyundai a R$100 mil, aí você começa a ter carros em preços competitivos. Né? Acho que tá certo isso. Então é mais ou menos por essa linha. Não tem o porquê pensar que talvez seja ruim esse... Porque não é um acordo, tipo, a União Europeia em si, ela vem de um acordo... que tinham essas coisas, né? O livre comércio e tinha também a livre movimentação, livre, sei lá, transpasso. Mas qual que é o problema da União Europeia e por que que ela é tipo uma entidade socialista? Porque ela não é só um acordo entre países, ela é a instituição de um governo central. De um governo que vai ditar regras para esses países. E, diga-se de passagem, um governo que, mesmo pela mesma cartilhinha dos defenda a democracia, não é um governo democrático. Ele não é eleito pelo povo. Ele não é eleito por voto popular. Ele é nomeado pelos países, pelos sei lá qual político dos países que fazem parte. E daí eles começam a cagar regra. Certo? Então, isso seria horrível. Se o Mercosul fizesse um acordo com a Europa de que eles iam criar o Eurosur, sei lá, e daí ia ter um governo do Eurosur, ia ter um órgão do Eurosur, e eles iam colocar as políticas econômicas, políticas energéticas, metas de inflação, de tudo, dos países. Controlar a moeda. Imagina, é um governo que controla a moeda dos países. Cara, é horrível. Não é muito pior do que não ter isso, mas é pior. Então, não é isso que é o acordo comercial. Então, na minha cabeça, ele é um acordo bom. Não tem por que ser ruim. Não tem uma... Eu não consigo ver qual que é a pegadinha disso. Claro, com a União Europeia, eu sempre fico pensando qual que é a pegadinha. Né? E eu vou fazer as minhas teorias da conspiração daqui a pouco. Mas, pensando em tipo, beleza, eles foram lá, eles assinaram, não sei o quê, quando que vai estar valendo? Não sei. Não se sabe. E talvez nem fique valendo, porque isso tem que ser aprovado nos congressos dos membros do Mercosul, então no Congresso Brasileiro, Argentino, Paraguaio e Uruguaio, e tem que ser aprovado no Congresso da União Europeia, porque olha isso, né? Entendeu? Não é no Congresso dos países europeus, pelo menos na Mercosul, cada congresso do país vai fazer sua decisão. Não, do Mercosul, da União Europeia não, é a galera lá da Rainha Úrsula, a Ursula von, alguma coisa, que ela que é a cabeça da União Europeia, a chefe, sei lá como é que é, chefe de Estado, chefe de governo da União Europeia, e o Adam Curry do No Agenda, do podcast No Agenda, ele chama ela de Queen Ursula, né, Rainha Úrsula. Então eu só lembro que ela é Rainha Úrsula. E que ela tem o mesmo nome da vilã da Pequena Sereia. Porque eu sei bastante Pequena Sereia, né? Então, eles vão ter que ser aprovados ainda. Isso não tem muito que um prazo. Diz que o Alckmin falou que o prazo seria segundo semestre de 2026, o prazo não, né? Ele acha que começaria a valer segundo semestre. Mesmo que comece também, essas tarifas não vão ser cortadas de um dia para a noite, da noite para o dia, né? Não vai ser nada assim. Tem aí prazos entre 10 e 18 anos para ir reduzindo isso. É até a chance de, será que vai existir Mercosul daqui 10, 18 anos? Será que vai existir Brasil daqui 10, 18 anos? Será que vai existir União Europeia? Será que a gente não tá aí à beira? A gente tá à beira de uma terceira guerra mundial. Se esse negócio estoura, o que acontece com isso? Qual que é a toda a jogada? Mas enfim, é uma ideia legal, é um acordo legal, é melhor do que não ter, né? A gente tem que sempre saber apreciar, né, algumas vitórias aí que apontam. E isso pode significar, né, esse acordo aí, por conta desses governos, Paraguai, Uruguai e Argentina, Brasil fora, claro, eles são governos pró-mercado. Então, por ser governo pró-mercado, é que eu tendo a pensar, eu acho que é um acordo pró-mercado, né? Pró-livre mercado. Então, é só ver se ele vai rolar mesmo ou não. Espero que role. Mas não dá pra saber. Então, agora, né? Vou fazer minhas teorias de conspiração, porque tem isso. Beleza, ele é um... Por que que eles estão fazendo esse acordo? Por que que a União Europeia, como eu já disse, né? Os governos, os três governos, Paraguai, Uruguai e Argentina, são pró-mercado, pró-livre mercado. O governo brasileiro não. E não é. Mesmo o governo Bolsonaro não foi pró-livre mercado. Ele foi... É amigável ao livre mercado, mas não levantou essa bandeira. Tipo, ele não, não tirou subsídios, ele pôs subsídios, certo? Ele só pôs, só tirou de uns amigos do Lula para dar para os amigos do Bolsonaro, né? Para quem tinha defendido ele em campanha. Com o Paulo Guedes, você tem ali os dois lados, né? Por um lado, desregulamentação de vários setores, de pequenos comércios, de parar de pedir licença, parar dessa máfia da licença e de taxinha, colocar prazo para alvará, teve umas coisas legais nesse sentido. Do outro lado é, não, precisa ter o imposto do pecado, ou não sei o quê, não sei o quê. Então, mano, pró-mercado, é pelo fundamento mercado. Não é sou pró esse mercado. Não. Entendeu? Não é, não, sou pró-subsídio na soja. Não, ou sou contra subsídio na soja, mas sou pró-subsídio no leite. Não, é sou contra subsídio. Sou contra barreiras comerciais. Sou contra ficar colocando empecilho para a galera trabalhar e ganhar dinheiro. E fazer dinheiro, né? Ganhar dinheiro só os políticos, só os funsa que ganham dinheiro. A galera que trabalha, rala, faz dinheiro. Criam, produzem. Então, é isso. Por que que a União Europeia estaria fazendo isso? Uma coisa que eu penso é que eles estão vendo essa guinada que está tendo meio que mundial, né? Com Trump, Milei, Bukele e Uruguai, Paraguai, Chile. Paraguai não sei, na verdade. Não vi qual que é a história do Paraguai. Mas que elegeram pessoas mais pró-mercado, pessoas, né, para esse lado, e começa a ver movimentos acontecendo na Europa também, tendo mais essa virada, e com a pressão dos fazendeiros, eles acham que talvez eles ganhariam mais força fazendo esse acordo comercial com o Mercosul, e assim eles poderiam enfrentar uma crise do setor primário na Europa sem se foder, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer é, eles poderiam colocar as políticas imbecis deles de aquecimento global e falir todos os fazendeiros deles, acabar com todas as fazendas da Holanda e mesmo assim a Europa não ia passar fome, porque eles têm um acordo comercial com o Mercosul que vai providenciar esses produtos que agora eles não têm mais lá. E talvez até a ideia é que esse acordo comercial ajude a sepultar essa galera. Porque é isso, se de um lado eles estão fodendo o fazendeiro lá, e do outro eles estão aceitando novos produtos de outros sem barreiras, aí você tá, né, não é aquela coisa, ah, mas você não falou que livre comércio era legal, você não importa? Sim, livre comércio. Quando você proíbe o seu de fazer, né? Quem tá ali do lado de fazer, mas você aceita o importado, isso não é livre comércio. Certo? É mais ou menos a história de quando eu fiz um cruzeiro e eu parei em Colón, no Panamá, e eu desci em Colón. Cara, Colón é uma cidade feia. Foi a única cidade feia que nós paramos nesse cruzeiro, um cruzeiro pelo Caribe. A única cidade, todas as cidades, na hora que você parava no porto, a sua visão era comércio, casas coloridas, coisas bonitas, coisas ligadas a turismo, a atividade e tal. Quando você para em Colón, é um prédio cinza que é um hospital. É um prédio gigante, quadrado, cinza e que é um hospital. Que bosta. Entendeu? E daí você tem que andar de táxi para ir nos passeios que eles têm lá, que é para ver o canal do Panamá, para ver uma eclusa, fazer passeio de eclusa, que eu não fiz. Eu cheguei lá, era tipo US$ 100 para entrar na eclusa. E eu falei, cara, eu já fui na eclusa de Barra Bonita e achei chato pra caralho. Eu achei muito mais da hora ver de fora do que tá ali dentro do navio, do barco, na eclusa. Né? Porque é uma coisa que vai subindo devagar pra caralho, você não sente nada, não tem nada, tipo, é uma bosta. E eu falei, eu não vou pagar 100 dólares só porque eu vou passar o mesmo tédio que eu passei em Barra Bonita numa eclusa muito maior. Né? Seria mais tédio, né? Então, não fizemos esse, mas daí a gente foi, porque a gente não sabia o que tinha em Colón. A gente foi, né, no cruzeiro sem saber muito bem o que tinha em Colón para fazer. A gente ia chegar lá e ia descobrir. E daí descobrimos que tem uma zona de duty free. Certo? E é a zona de duty free lá é tipo uma cidade inteira duty free. Então imagina que você entra, são tipo, sei lá, uns 20 quarteirões por 20 quarteirões. Só de loja Nike, Adidas, Apple, Samsung, tudo, tudo, tudo e tudo sem imposto. Tudo zona franca. E daí você fala, cara, mas com uma zona duty free desse jeito, por que que a cidade é tão feia? Por que que a cidade parece uma favela? E daí você descobre, não, os locais não podem comprar no duty free. Os locais não podem entrar na zona do duty free. Então, claro, eles não têm como competir com a zona do duty free, entendeu? Não tem como eu, como estrangeiro, chegar lá e ir comprar um perfume de uma loja local do Panamá fora da zona do duty free. Eu só tenho que ir na zona do duty free. E a zona duty free, pelo que me falou o taxista lá, os donos das lojas são todos árabes. Tem um bairro lá que é o bairro onde parece um subúrbio americano. Ele me levou no bairro lá. É um subúrbio americano porque foi construído pelos americanos quando os americanos controlavam o canal. E quando os americanos foram embora, os árabes compraram tudo e fizeram essa zona duty free. E a cidade estagnou. Certo? Porque não tem como. Você deixa o cara que é de fora ter mais direito do que o cara que é de dentro. Então, não é ter mais direito, não é nem ter mais direito, é ter os direitos. Você, né, você não deixa a sua população ter direitos. Você proíbe ela dos direitos que são dela. De comprar sem ter que pagar ninguém mais, fazendo simplesmente uma livre transação ali. E daí, então, é isso. A cidade fica uma favela, mas todo mundo vai lá, ignora, faz, né? Não olha muito para a cidade, vai para a zona duty free. Na zona duty free, todo mundo faz a festa. E beleza. E o que você pensa assim, cara, poderia ser a cidade inteira, imagina? Isso poderia ser, tipo, a cidade inteira, tão bonito como. Porque as lojas são enormes, são lojas muito bonitas, grandes. Os prédios, muito da hora. O feio é todo esse muro, né? Tem realmente um muro grandíssimo que vai em volta de toda essa zona, porque não é para entrar, não é para os locais entrar. Mas imagina, não precisa de muro, derruba o muro e a cidade inteira seguir isso, onde os locais vivem em casas tão legais quanto esses árabes que estavam lá nesse subúrbio americano no Panamá. Cara, é muito da hora. E é isso. Então isso você não pode. Que nem o Brasil abrir as pernas para carros chineses enquanto que ele fode as montadoras que estão no Brasil. Entendeu? Então não é, o problema aí não é o livre mercado. O problema aí são as medidas, né, socialistas, ou até fascistas, né, no caso da CLT, que não deixam as pessoas empreenderem, não deixam as pessoas trabalharem livremente, não deixam as pessoas fazerem negócio livremente. E isso só cria pobreza, isso só destrói riqueza, né? Então, esse que é o negócio. Então, pode ser que isso seja não seja um bug, mas seja uma feature desse acordo comercial, onde, claro, para o lado do Mercosul, eles não têm nada a perder, eles querem vender os produtos dele na Europa, eles não estão fodendo os fazendeiros, pelo menos eu acho que não estão fodendo os fazendeiros dele com medidas climáticas imbecis. E daí então, como a Europa fala e todos os fazendeiros dele, mas e daí eles ganham, eles conseguem comprar e com isso eles se mantêm no poder. Porque é isso. Para que a União Europeia, para que a rainha Úrsula se mantenha no poder, ela precisa da legitimidade do povo, ela precisa que o povo aceite ela no poder, certo? Se o povo estiver passando fome, eles não vão aceitar no poder. E daí, né, é o negócio da Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução... Qualquer dessas revoluções que teve aí, que também não foi nada bonito, o output muitas vezes foi pior que o que tinha antes, mas é o que acontece. Se você não tem a legitimidade, se o povo que está ali não te dá a legitimidade, você não tem como se manter, porque é muita gente. É muita gente. Então eu acho que esse pode ser uma tática. Eles estão vendo, eles falam, cara, a gente está fazendo todas essas merdas, a gente vai acabar com os nossos fazendeiros aqui. Os fazendeiros são todos de direita. E então a gente tem que ver um jeito de acabar com eles, mas sem acabar com a comida da população. Como que a gente faz isso? Vamos fazer um acordo de livre comércio com o Mercosul. Então essa pode ser uma das razões ocultas por trás do interesse deles de fazer esse acordo. E uma outra coisa é, a gente vai ver, é dependendo do quanto eles querem agilizar isso, né? Porque depende de quão ferrado eles já estão. Mas outra teoria que eu tenho é, por exemplo, a gente vê o Lula apoiando muito essa medida, inclusive foi falado no evento de assinatura que ele não presenciou, o motivo ou a desculpa foi conflito de agenda, que o convite que era para ser ministerial, e daí o convite para os chefes de Estado foi de última hora. Mas eu acho que talvez ele não foi. Alguns falam que é por conta do Milei, que o Milei tá... Eu acho que nada a ver, mano. Tipo, o Lula foi num evento final do ano passado que tava o Bukele, ainda ele falou merda do Bukele e tomou na cabeça, tá ligado? Tipo, imagina, você mora no país do Rio de Janeiro, um país de onde você vê de Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, que diariamente você vê vídeos de cara para roubar celular, mata você na rua. E daí você vai falar do cara que conseguiu transformar o país onde tinha mais mortes, mais homicídios, na América Latina e um dos maiores do mundo. E agora é o que menos tem. Agora é o lugar mais seguro. E isso quem o Bukele conseguiu fazer. Não interessa se ele fez isso criando uma cidade cadeia. O que interessa é que ele conseguiu fazer. Entendeu? Porque a desculpa né, da cadeia, e não vamos entrar na discussão da ética da cadeia, vamos só falar com pragmatismo aqui. A desculpa é sempre que, não, você não resolve a criminalidade colocando as pessoas na cadeia. O prefeito de Chicago falou isso, né, numa entrevista. E o Bukele, né, o Bukele mostrou que sim, que é assim. Entendeu? Você pega a galera que está cometendo crime e você mostra para eles que tem consequência e aí acaba o crime. Cara, talvez meu microfone esteja meio estourando hoje aqui, mas eu estou muito perto do microfone. Mas então é isso. E o Lula não foi no evento. Eu acho, a minha teoria, tipo assim, baseado na minha intuição, assim, no meu instinto. Eu acho que ele não foi exatamente por conta disso, assim. Ele tem que pagar essa de que ele quer, de que é bom, de que não sei o quê, mas no fundo ele gostaria de não ver isso andar para frente. Ele sabe que não tem uma como ele vender isso, como ele falar que isso não é bom, ele não tem como ele ser contra isso. Mas a verdade é, eu acho que no fundo ele preferia estar fazendo esse tipo de negociação, fortalecendo o BRICS, e não o Mercosul, porque eu acho que né, o Lula, o bloco dele é Rússia e China, não é Europa, né? Porque, beleza, Rússia, China, Europa, tudo um bando de socialista, tudo um bando de socialista, mas tem diferença mesmo entre os socialistas, e os socialistas da Europa, como já mostrado, né, durante pós Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, eles não são os mesmos socialistas da Rússia e da China. Eles são socialistas um pouco menos genocida. Os que ficaram, né? Você tem os nazis e os fascistas que eles eliminaram exatamente por conta disso. Certo? Eles não era, eles queriam, eles são mais social-democratas. E vamos, né, dar o crédito onde o crédito é devido, é bem melhor, certo? Se você vai escolher um regime socialista para viver, é muito melhor uma social-democracia do que um full comunista ou nazista ou fascista, certo? Eu pelo menos acho que ninguém discutiria que é melhor viver sei lá, na França, na Suécia, do que viver na Alemanha nazista, na Itália fascista, ou na União Soviética, ou na China de Mao Tse Tung, ou em Cuba, ou Coreia do Norte, certo? Tipo, você vai ter que aguentar uma soçagem ali, a galera. Uns negócios que você fala não faz sentido. A França, sistema de pensão de aposentadoria quebrando, de previdência. A Suécia com um negócio de Estado grande. Se bem que a Suécia é meio liberal, né? Eles falam da Suécia, mas ele não é nenhuma social-democracia, né? Eles têm esse Estado grande que é sustentado por épocas de liberalismo econômico, e mais você tem exemplos de que da Suécia sendo não sendo tão autoritária e sendo mais pró-livre, mais amigável a livre mercado, né? O pró-livre mercado não chegaria nesse sentido. Acho que a Noruega, acho que a Noruega e a Dinamarca são mais socialistas, assim. A Dinamarca é mais hardcore, tem rumores de que a Dinamarca é quem financia as guerrilhas da América Latina, né? Esse é o negócio. Mas então é isso. Eu acho que, né? E essa teoria do Lula, como eu falei, eu não vi em nenhum lugar. Tentei buscar, também não tive muito tempo para me aprofundar disso. Se alguém tem alguma coisa, alguma teoria, ou viu alguma coisa e quer mandar, pode mandar no contato @terapiadaconspiração.com. Mas vamos ver. Às vezes isso aí é só fogo de palha. Às vezes o Lula não foi porque agora ele vai usar isso para colocar empecilhos para passar no Brasil, né? Ele falou: não, eu não vou lá, e depois, como eu não tava lá, eu falo que aconteceu alguma coisa lá, que mudaram, sei lá. Vamos ver. Mas se acontecer, eu não consigo ver um ponto negativo disso. Eu acho que é só coisa boa. Mas acho que é isso mesmo. E vamos ver. Então, para você que escutou até aqui, muito obrigado. Já chegamos aqui numa hora boa. Até que não ficou tão longo o episódio como eu pensei. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio com um amigo seu. Se você não gostou, compartilhe esse episódio com um inimigo seu. Mas de qualquer jeito, né? Leve para um amigo, para um inimigo, para mais uma pessoa, que é assim que esse podcast cresce. E a gente teve aí dezembro e o último episódio, o sobre o Maduro. Tiveram números ótimos. E é por isso que eu estou empolgado de fazer mais coisas esse ano. Então, se você gosta e quer que eu faça mais coisas esse ano, indica isso para pessoas, para eu ver que os números estão crescendo. Se eu vejo os números crescendo, eu falo, nossa, agora tem que fazer mais. Tem que fazer mais podcast. Tem que parar de passar tempo com a minha família e fazer mais podcast. E, então, compartilha, curte, segue o que tiver aí no dispositivo que você estiver vendo. E vamos ver aí como que vai ser esse ano, se eu consigo fazer coisas mais legais. Vai, já tenho o Substack, já tenho mais um artigo que estou preparando para publicar lá. Então, terapiadaconspiração.substack.com. Se quiser seguir no X, tem o Denaijo. É, lá você pode seguir, @Denaijo. E mandar mensagem, sei lá, o que você quiser, para mandar opinião. O e-mail também, se quiser mandar opinião, concordou, não concordou, achou ruim, o som tava uma bosta, pode mandar no contato@terapiadaconspiração.com. E é isso, de novo, muito obrigado e, como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. E vamos ver essa intro que eu acho que ficou muito legal.